Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, nós vamos até o Pantanal. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que os primeiros 7 meses deste ano foram os que registraram mais queimadas no Pantanal em comparativo ao mesmo período dos últimos 22 anos. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, que também apontam que o fogo em 2020 já destruiu 3.461 hectares, o equivalente a 23% do bioma até o dia 27 de setembro. Para saber mais sobre a situação atual do Pantanal e sobre o trabalho de profissionais e voluntários no combate às chamas, a repórter Isadora Martins conversou com Letícia Larcher, bióloga, doutora em Ecologia e Conservação e coordenadora do Instituto Homem Pantaneiro. Acompanhe.
O Pantanal ele tem ciclos de cheia e seca, ele tem a estação chuvosa bem marcada, a estação seca bem marcada, mas a gente está vivendo um tempo de incerteza climática, que a gente tem. Então, algumas mudanças nas cabeceiras dos rios e na forma como a água está sendo utilizada, que faz com que o rio Paraguai, que é o principal rio da Bacia do Alto Paraguai, seja muito seco. E junto com isso, a gente tem as questões climáticas que fazem a falta da chuva. Então, desmatamento lá na Amazônia ou desmatamento em áreas de cerrado. E aí a gente tem a condição combinada das duas coisas. Falta chuva, falta água nos rios e chegou a temporada do fogo. O fogo, ele também é histórico do Pantanal. O pantaneiro sabe lidar muito bem com o fogo. Acontece que o pantaneiro não está preparado para essas mudanças climáticas que acontecem agora. Então, a gente está vivendo outros tempos. E esse ano é um exemplo de como o fogo pode tomar conta de tudo.
Os últimos dados que a gente tem acompanhando, enfim, as notícias, as informações de que cerca de 23% do bioma já teria sido, enfim, destruído, né, consumido pelo fogo. Como que está esse dado, né, a partir do monitoramento do Instituto? Como que está a situação atualmente?
Isso. A gente usa como referência um dado que é criado e publicado a cada 3 dias por um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado LASA, e eles publicam notas técnicas dizendo do avanço do fogo, o número de focos, área queimada. Eles fazem todo o levantamento de imagem de satélite, então combinam satélites diferentes para ter várias informações complementares, e eles são hoje a resposta mais atualizada, e eles falam mesmo em 23% de área de Pantanal já queimada. A gente, até semana passada, ainda estava muito confiante, porque tem uma área do Pantanal específica chamada região da Serra do Amolar, que tem uma diferença com relação ao Pantanal pela altitude. Então, o Pantanal é aquela planície, tudo muito plano, não tem quase nada de relevo, e no meio desse Pantanal, dessa planície imensa, tem uma montanha. E essa montanha abriga ali condições para as espécies se refugiarem quando tem muita seca ou quando tem quando fica muito alagado, né? O Pantanal passa quase 6 meses do ano com aquelas planícies bem alagadas, então ali é um refúgio de fauna. Tanto que essa área da Serra do Amolar e o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense é que são sítios do Patrimônio Natural da Humanidade. E nós, do Instituto Homem Pantaneiro, fazemos a gestão de reservas particulares nessa região da Serra do Amolar. E nós estávamos muito confiantes, porque nosso combate do fogo tinha sido muito eficiente e nós conseguimos, por 2 ou 3 vezes, levar a ameaça do fogo para o outro lado. Entretanto, na semana passada, teve uma mudança de vento. Essa chuva que chegou no sul na semana passada, para a gente aqui, chegou como um vento que mudou a direção do fogo e acabou entrando em uma das reservas. E aí, então, hoje a gente tem lá 60 pessoas no combate do fogo. São brigadistas, são voluntários, brigadistas formados pelo Corpo de Bombeiro tanto do Mato Grosso do Sul, quanto do pessoal do Paraná que veio ajudar, e a gente não pode perder a esperança. A gente consegue enxergar que o Pantanal só precisa de cuidado, de chuva, e que ele vai de novo se reerguer. Essa é uma característica do Pantanal, a resiliência desse ambiente.
Pelo que já ocorreu até o momento, né? Enfim, pela área que já foi afetada, de que forma isso pode repercutir a médio e longo prazo? Então, em toda a fauna, a flora e também nos povos, né? Nos ribeirinhos que ali vivem.
Com relação às populações, a região do Pantanal ela tem uma baixa densidade populacional. Então, por exemplo, na área da região da Serra do Amolar, tem cerca de 100 famílias. Se você pegar, por exemplo, a região metropolitana de um grande centro, você encontra 100 famílias em um prédio ou numa quadra, né? Uhum. Mas aqui, essas 100 famílias dependem essencialmente do bioma, do Pantanal. Aí a gente tem várias coisas acontecendo. O ciclo de equilíbrio do Pantanal, ele fica todo desequilibrado por causa do fogo. Então agora, por mais que quando chove, as primeiras espécies, as que são mais resistentes, elas já brotam, então o Pantanal já aparece verde de novo, essa primeira chuva também leva para os rios toda a cinza da queimada. E isso causa um desequilíbrio na água, que pode destruir as populações, acabar com as populações de peixes, de algas, todos os micro-organismos associados à dinâmica hídrica do Pantanal. Essas populações, elas vivem essencialmente de pesca ou de turismo. Então, são duas coisas que ficam, segmentos que ficam muito prejudicados com fogo. Primeiro porque os peixes dependem de um rio com uma qualidade ótima para eles estarem ali e proverem para as comunidades a sua subsistência. E o turismo? Quem é que vai ver o turismo de um Pantanal que está queimado? Em que os bichos que são tão atrativos no Pantanal ou fugiram ou estão sofrendo com o fogo, né? Então, as populações também são uma preocupação do pessoal que está trabalhando no Pantanal. A gente trabalha em conjunto com outras organizações que têm o foco só nessas comunidades, por exemplo, a ECOA. E a gente consegue enxergar que o homem pantaneiro precisa do apoio no combate ao fogo, na prevenção, e precisa aprender a manejar o fogo de outra forma que ele previna que o ano que vem não vá acontecer a mesma coisa. Então, a gente consegue enxergar que o trabalho de educação desses ribeirinhos, para que eles aprendam como lidar com o fogo nessa condição climática que a gente vive hoje, é uma das estratégias para evitar que aconteça no ano que vem. Agora, para os bichos, a gente tem dois tipos de impacto. Primeiro, tem o impacto direto, aqueles bichos que já morrem no fogo, que não conseguem sair das suas tocas ou que têm uma baixa mobilidade. E o segundo tipo de impacto é o impacto indireto. Então, o que, que esse bicho vai comer? Qual é a qualidade nutricional do alimento que sobrou para ele? Ele vai saber se alimentar combinado com a seca, as poças ou as lagoas que eles se alimentavam e habitavam antes ainda vão estar disponíveis? Então, são todas questões que precisam de estudos mais aprofundados. Tem uma equipe sendo formada por técnicos do ICMBio, da Embrapa, do Instituto Homem Pantaneiro, da UCDB, que é uma universidade católica particular ali de Campo Grande. Eles estão todos empenhados em estudar como é que esse ecossistema vai se restabelecer. A gente ainda não tem essas respostas, a gente sabe o que pode acontecer, mas como eles vão se recuperar, a gente ainda não sabe.
Tem algum indicativo, até, enfim, pelos estudos, né, dos institutos, dos pesquisadores que estão trabalhando, se teve algum gatilho para gerar essa condição neste ano, se teve alguma ação, enfim, mais específica, né, até do ser humano que tenha provocado essas proporções do alastramento do fogo?
Olha, na verdade, a gente sabe que o fogo é utilizado por muitas pessoas em alguns tipos de atividades aqui no Pantanal. Uhum. Muito se fala que a culpa ou é do agricultor, ou é do pecuarista, ou é do ribeirinho. Cada grupo coloca a sua responsabilidade no outro grupo, né? Uhum. Mas não cabe apontar culpados nesse momento. A gente precisa entender como evitar essa tragédia, porque o que aconteceu esse ano já aconteceu, já está fora do nosso controle. A gente está lidando com o fogo desde fevereiro lá na Serra da Molar. O fogo que historicamente chega no Pantanal na época mais seca, que é em agosto e setembro, esse ano começou em fevereiro. E aí, não necessariamente ele pode ter começado com uma ação humana, mas ele começou por um conjunto de situações. É a baixa do Rio Paraguai, a falta de umidade no ar, o manejo do fogo, às vezes sem o preparo e sem o conhecimento dessas condições climáticas diferentes. Então, às vezes, o pantaneiro ele está fazendo da forma como ele sempre fez, mas foi o ambiente que mudou. Não que o que ele está fazendo está errado. A gente precisa entender como é que a gente vai fazer o manejo integrado do fogo daqui para frente, já considerando que as proporções do próximo ano devem vir pior do que esse ano. Então, a gente precisa estar adequado. E esse é o papel de mini brigadas em todo o Pantanal. Seria uma estratégia. A gente pode ter brigadistas o ano todo fazendo prevenção e fazendo manejo integrado do fogo junto com a comunidade para que esse fogo que historicamente funciona no Pantanal continue funcionando, mas sob controle, que ele não perca o controle como aconteceu esse ano. Então, a gente tem o conhecimento de que o ano que vem a condição climática vai ser tão severa quanto esse ano. O que a gente pode fazer para mudar? É mais fácil entender como o homem pode, no seu papel de ocupando esse bioma, fazer diferente, né?
E, Letícia, até você comentou um pouquinho antes, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito também de todo esse trabalho que é realizado, né? Porque em meio a essa situação tão difícil, né, tão delicada, onde é que está a esperança, né? O que, que move essa luta incansável de tantos voluntários e responsáveis pelo cuidado desse bioma?
Olha, eu trabalho aqui no Pantanal há 4 anos, mas tem muitas pessoas que estão aqui que eles são pantaneiros e têm um orgulho de ser pantaneiro. Eles têm uma característica de não desistir, de olhar aquela imensidão de água e saber esperar a hora que o rio vai baixar e ele vai poder colocar seu gado de novo no rio. Então, eu acho que a esperança é algo intrínseco do pantaneiro, é algo que a gente precisa aprender com o pantaneiro tradicional. Mas é também trabalhando diariamente com a gestão de áreas protegidas do Pantanal, que eu aprendi um pouco sobre a necessidade que as espécies tão importantes para o resto de todos os biomas encontram refúgio aqui no Pantanal. O Pantanal ele tem poucas espécies que são endêmicas, ou seja, que acontecem só aqui. O Pantanal é uma mistura de Chaco Boliviano, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia. Por isso que ele é único, porque ele é como se fosse uma comunidade que junta um pouco de cada um dos biomas do Brasil. E aí o Pantanal se torna super importante para a diversidade e como uma possibilidade de ter aqui uma espécie que, se a gente precisar reintroduzir em outro bioma, aqui eu ainda tenho. E aqui elas se comportam dessa forma resiliente. Da mesma forma que o pantaneiro encara que o Pantanal é preciso saber esperar que a hora certa de agir vai chegar, parece que as espécies também têm uma relação com o ambiente que traz essa lição de resiliência. Então, trabalhar aqui no Pantanal é entender o nosso papel como ser humano nesse bioma, que tem um ciclo próprio, uma vida própria e que abriga muitas espécies de todos os biomas, então que está de braços abertos para as nossas ações de conservação.
Nesse sentido de ajudar, né, poder de alguma forma fazer alguma ação para contribuir, então, com todos que estão trabalhando lá, né, que estão nessa linha de frente, como que a gente aqui do Sul, Letícia, é um pouco mais longe, né, mais distante, mas como que a gente pode se mobilizar, então, para tentar ajudar de alguma forma também toda essa ação?
Nós temos uma campanha que está em aberto para a gente conseguir custear brigadas, ou seja, brigadistas, pessoas capacitadas para lidar com o fogo e para lidar com o manejo do fogo o ano todo. Então, nós temos uma campanha em aberto, tem outras instituições que também estão fazendo arrecadações. Eu acho que a participação da sociedade civil pode ser tanto na doação quanto falar sobre o assunto. Porque, às vezes, compartilhar nas suas redes sociais atinge outra pessoa que tem mais recurso e que pode ajudar. a mobilização da sociedade civil não pode acontecer só quando existe um desastre, quando é emergência, né? Uhum. A gente está o ano todo trabalhando, o ano todo mostrando o nosso trabalho. Então, é legal acompanhar nas redes sociais, compartilhar, falar para o amigo, falar para a pessoa do lado, olha, você está sabendo o que está acontecendo no Pantanal? Porque aí a gente consegue contextualizar isso em outras sociedades, não só aqui no Pantanal, e trazer a importância do bioma e prever para que na próxima emergência a gente já esteja mais estruturado, que é essa nossa proposta do Instituto Homem Pantaneiro. A gente percebeu que, e aí, quando acabar o fogo, pós-fogo, o que vai ser? Aí, antevendo essa situação, a gente criou essa campanha para formar brigadas permanentes no Pantanal, que vão ficar o ano todo trabalhando, seja no manejo integrado do fogo, seja na prevenção com as comunidades, seja combatendo focos de incêndio, quando eles estão no seu início. Eles têm que ter um barco próprio para eles receberem um rádio falando, olha, tem um fogo aqui, ok, eu vou lá e eu apago antes que ele passe para o vizinho, para o outro vizinho e que dizime áreas inteiras como aconteceu esse ano. Essa é uma das propostas, é uma das estratégias de solução para se lidar com o fogo no próximo ano, nos próximos anos, né? Mas eu acho que o engajamento das pessoas de entender sobre o assunto, de compartilhar com seus colegas, compartilhar nas suas redes sociais, falar sobre o Pantanal e sobre o fogo, já é de suma importância.
Letícia Larcher, bióloga, doutora em Ecologia e Conservação e coordenadora do Instituto Homem Pantaneiro. Eu lhe agradeço imensamente pela sua atenção conosco e por participar aqui na Rede Tua Rádio para a gente falar sobre este tema tão importante e, em seu nome, parabenizo, né, a ação de todos os voluntários e pesquisadores e profissionais que estão trabalhando então para a preservação do Pantanal. Muito obrigada, viu, mais uma vez.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar. E fico à disposição, a gente tem as informações no site do Instituto Homem Pantaneiro, nas redes sociais. Muito obrigada, viu? Bom trabalho para vocês, eu sigo aqui no combate do fogo.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!